Muito boa noite a todos. Saudar a presença da secretária de Saúde, sempre presente às reuniões, o diretor de Agricultura, Hugo, sejam sempre bem-vindos, e a todos vocês presentes. 31ª reunião pública ordinária, dia 25 de setembro de 2017. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão para os vereadores a ata da 30ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade a ata da 30ª reunião pública ordinária. Antes de iniciar o expediente, nós vamos passar, como de praxe agora nas reuniões, a entrega da moção número 39. De autoria do vereador Rafael Cândido Aquino, que concede moção de aplauso a ser encaminhada aos proprietários do supermercado Santo Antônio. Vereador Rafael, faça as honras, por favor, entregue aos representantes da família. Continuando nessa pequena homenagem, vou franquear a palavra aos senhores, a um dos representantes da família. Senhor Paulo, por favor, pode usar à vontade a tribuna.
Isso. Boa noite a todos. A todos presentes. Agradeço de coração, né, a homenagem feita à minha mãe, muito merecida, né? Nós estamos fazendo 50 anos agora. Mas ela já trabalha desde sempre com meu avô, né? Sempre foi o braço direito dele. E também, no momento, não poderia deixar de fazer uma homenagem a meu avô, né? Que começou tudo, né? São Oswaldo Cunha. E depois meu pai, que deu sequência. E logo depois eu peguei, e hoje tá, os meus filhos, a Valéria, todo mundo, estamos aí, levando uma à frente, né? Então eu queria agradecer, e realmente é muito merecido essa homenagem, e nós agradecemos a ela de coração, né? Toda essa vida que nós tivemos, né? Com muito trabalho, muita luta, e vencemos. E agradecer a vocês pela homenagem, e muito obrigado.
Muito obrigado, secretário. Mais alguém da família gostaria de usar a palavra? Adriana, por favor.
É de praxe, né? Ali todo mundo já fez aquela coisa assim, ah, é minha mãe. Não tem jeito de ser diferente. Talvez eu sinta motivado exatamente pelo sentimento, não pelo desejo de falar. Eu acho que todo mundo que carrega, né, esse entusiasmo pelo que faz, essa alegria pelo que faz, e eu tive a oportunidade de vir para a família e me permitiram também agregar à família todo esse trabalho. Então, eu estou aqui realmente para agradecer a todos eles mais uma vez a minha gratidão. E agradecer também ao Rafael Aquino por essa lembrança, né? Porque eu sei que o trabalho dos vereadores sempre é de estar lembrando né, e reverenciando, homenageando, visto que Bicas, uma pequena cidade de 10 mil habitantes, é muito bom reconhecer o trabalho honesto, a dedicação por mais de 50 anos, que toda uma família se empenhou por conta da cidade. Né? Então, hoje a gente vive um Brasil aí que está vindo à luz, muita coisa está sendo exposta, não vejo isso como negativo, vejo como positivo. Então, é muito positivo também essa homenagem, botar luz aonde é merecedor de luz. Na verdade, que a verdade vem à tona através de aplausos, de reconhecimentos e da verdade mesmo, porque o Brasil precisa disso. O Brasil precisa dessa verdade, o Brasil precisa de pessoas que trabalhem, que se dediquem honestamente ao que fazem para o crescimento do nosso país. Então, de coração mesmo, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho incansável de vocês. Sei que cada um procura dar o seu melhor, procura se empenhar naquilo que faz. São os nossos representantes municipais. A gente conta com vocês para muito mais do que isso, para que vocês também sejam merecedores dos nossos aplausos, do nosso reconhecimento em função de lutar e de brigar pela nossa cidade. Muita gratidão, muito obrigada à minha família e a vocês também que estão aqui representando o nosso município e que continuem trabalhando incansavelmente para que tudo, toda essa luz continue a permanecer na nossa cidade e no nosso Brasil. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome da casa, parabéns a toda a família. Dando sequência ao expediente, você quer falar agora? Sim, fica à vontade, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Destaco mais uma vez aqui a presença da secretária de Saúde, Verônica, o diretor de Agropecuária, novamente, Hugo. Também hoje, como se sinto homenageado também, né, a toda a família, né, não só a dona, principalmente a dona Carminha, mas toda a família. Isso foi muito bem, você falou muito bem. A intenção, nós estamos aqui, nosso papel, representando a população, para fiscalizar, para propor leis, para aprovar leis, né, mas nós temos também essa função de enaltecer, né, de destacar as coisas que dão certo na nossa cidade, né, seja empresas, seja esportistas. Às vezes, algumas pessoas até criticam, né, ah, o vereador está dando moção, várias moções, mas a gente tem que destacar. O que é bom, a gente tem que destacar. Né? E não só a história vencedora de vocês, enquanto empresa, né, começou familiar, o vídeo foi muito bonito, depois eu vou passar, a gente tem o vídeo que, da festa, né, que vocês fizeram com todos os funcionários, tem o histórico aí na moção que eu apresentei para os senhores vereadores, a história é muito bonita, os inúmeros funcionários que por lá passaram, né, uma história de amizade, mesmo saindo, né, a gente sabe de muitas pessoas que devem muito a vocês, né, pessoas que são gratas. Então a gente tem que destacar realmente, enaltecer o sucesso de vocês, e não só enquanto empresa, mas também enquanto família. Eu acho que o segredo de vocês é justamente a família estando unida, a empresa ela cresceu, né? E os empregados são considerados, os empregados não, tem um termo que você usa, colaboradores, os colaboradores são considerados como familiares, né? Então esse é o segredo. Então nós desejamos que muitas empresas na nossa cidade tenham o mesmo sucesso, deem tantos empregos como vocês, né? Desejamos sucesso de todos e podem ter certeza, nós estamos trabalhando aqui juntamente com a administração para poder tentar fazer uma cidade mais uma cidade melhor, não só para os cidadãos, mas para que as empresas também tenham condições de se desenvolver e gerar empregos, né? Então, assim, é uma singela homenagem, vocês merecem muito mais do que isso, a empresa, a família, mas é uma forma singela, né, uma homenagem, foi aprovado unanimemente por todos os colegas de edilidade, uma forma singela de homenagear e dar os parabéns à empresa e à família de vocês. Tá? Muito obrigado. Bicas agradece.
Obrigado, vereador. Alguém mais vai usar a palavra ou eu posso dar sequência no expediente? Ok. Muito obrigado. Sim, fica à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, secretária de Saúde, Verônica. Diretor da Agricultura, Hugo. Dona Carminha, parabéns, viu? A senhora é um marco da nossa cidade. Desde quando eu era pequenino, eu via a senhora agarrada lá com o seu Paulinho, o seu Antônio. O Paulinho também estava sempre junto, as irmãs. E sabe quando o Santo Antônio vai parar? Nunca. Por quê? Existe família. Você vê ali, vem do pai, do avô, do neto, vai para o bisneto e assim vai na corrente. Parabéns. Vocês fazem a economia de Bica circular. E, se Deus quiser, nada vai parar. Viu? Parabéns mais uma vez. Parabéns, Rafael, pelo incentivo, pela singela homenagem. Meus parabéns. No que precisar, a Câmara estará sempre disponível a vocês e a todos. Muito obrigado.
Dando continuidade, então, ao expediente. Mais alguém? Dando continuidade ao expediente, então, vou pedir ao secretário a leitura das correspondências. Vereador Diego, por favor.
Boa noite mais uma vez. Tenho alguns expedientes aqui. O primeiro é da Prefeitura de Juiz de Fora, ofício número 5.353, de 2017, do SG. Do senhor José Soter Figueroa Neto, que é o secretário de governo, para a Câmara Municipal de Bicas. O assunto é uma repatriação da locomotiva Duquesa, que é em referência ao ofício número 201, do GP, de 2017. Senhor presidente, em atenção à solicitação constante do ofício 201 do GP de 2017, informo que a Secretaria de Governo consultou formalmente a FUNALFA, que é a Fundação Cultural de Alfredo Ferreira Lage, acerca da possibilidade de transferência da locomotiva Duquesa, que atualmente é exposta no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, para o município de Bicas. No entanto, conforme resposta concedida no memorando número 14 de 2017, subscrito pelo diretor mencionado do museu, a locomotiva número 7, denominada Duquesa, está apenas na posse do museu, mas constitui-se em patrimônio da União, mais precisamente pelo IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Dessa forma, embora a locomotiva Duquesa está sob os cuidados da FUNALFA, tendo a informar que somente o atual proprietário IPAM poderá analisar e deliberar acerca da solicitação apresentada a esta egrégia Câmara Municipal. Com os votos de estima e consideração, atenciosamente, o senhor José Soter Figueroa Neto, secretário de governo. O próximo expediente aqui é o expediente da Secretaria Municipal de Educação. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria e informar-lhe sobre a audiência pública realizada na sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, onde se tratou acerca dos transportes escolares para a cidade de Juiz de Fora. Tais providências já estão sendo tomadas. Item 1. Motorista trafegando em alta velocidade e oferecendo carona, segundo os estudantes, o motorista em questão já foi chamado à secretaria e informado de tais reclamações que constam em ata, em anexo. Item 2. Limpeza dos veículos. Já foi pedido à Secretaria de Obras que tome providências e aos próprios estudantes através do comunicado, pois, segundo os motoristas, a sujeira também é feita pelos próprios estudantes. E um aspirador de pó já está sendo providenciada a sua aquisição. Reparo das janelas e equipamentos, que também já foram pedidos junto à Secretaria de Obras. Próximo item. Reparo do cinto de segurança. Também já foram feitas solicitações via Secretaria de Obras. E o último item, os motoristas partindo de Juiz de Fora, antes do horário determinado, também já foram repassados aos motoristas e comunicado a eles que não têm autonomia nenhuma para determinar o horário de saída. Passamos também aos motoristas ao ofício 249 de 2017 desta casa, que nos mesmos tomem ciências e os problemas apresentados pelos estudantes e que todas as medidas possíveis já estão sendo tomadas. Seguem anexo a rota dos motoristas, Juiz de Fora. Para mais clareza, os ilustres vereadores, a logística de suas rotas. Desde já agradeço a compreensão e coloco-me novamente à disposição. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. Aí aqui junto está os ofícios das rotas, a ata que foi feita com as alegações, junto aos motoristas, sob sujeiras. Não é conveniente ler, mas já está tudo resumido já no primeiro ofício. E o terceiro expediente é um comunicado da Justiça Eleitoral sobre a digital de cada um faz a diferença. Aí esse cartaz aqui é sobre o processo eleitoral que vai ser agora a partir das próximas eleições, biometricamente. Aí tem aqui, ó, a digital de cada um faz a diferença. Na sua cidade a biometria já é uma realidade, faça logo a sua. Como fazer? Agende seu atendimento pelo site www.tremg.jus.br ou pelo Disque Eleitor 148. Depois é só comparecer ao cartório eleitoral no dia e a hora marcada. O que levar? O documento de identificação. Não será aceita carteira de motorista para fazer o primeiro título. Comprovante de residência. Só vale apenas os últimos 3 meses. Observação. Na transferência, o eleitor deverá comprovar a residência no mínimo de 3 meses no município. O título de eleitor e o CPF, se possuir. O comprovante de quitação do serviço militar para os homens maiores de 18 anos que forem fazer o título pela primeira vez. As impressões digitais e fotos serão colhidas na hora. Atenção, o atendimento só será feito por agendamento. Para mais informações, procure o cartório eleitoral de segunda a sexta-feira, no horário das 12 às 18 horas. Então, aí está a biometria, o TRE, está tudo aqui. Tá? E essas são só essas, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador Diego. Vamos passar agora aos informes das comissões. Alguma comissão? Nenhum. Então passamos agora ao uso da tribuna. Vamos convidar o senhor Ricardo Fabiano de Oliveira Campos. Senhor Ricardo, o senhor dispõe de 10 minutos.
Boa noite a todos. A todos os munícipes presentes aqui hoje nessa igreja casa. A todos eu cumprimento na pessoa da dona Carminha, justa homenagem, dona Carminha. A família da senhora sempre trouxe progresso e diferencial para a cidade. Que esses 50 anos seja vezes 50 e que a sua família possa ainda ajudar ainda mais a cidade de Bix. Parabéns a todos. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, senhores vereadores. Bom te ver, Denise, aí. Show. Igual te ver aí, tá? Hoje eu estou aqui com muita tristeza, perplexidade, espanto, medo, preocupação e com a mais firme e sincera indignação. Eu estou subindo nessa honrada tribuna nessa noite para dizer que ontem me senti mal, completamente impotente, face a um incêndio insano que, proveniente de uma queimada, começou no Campo Leopoldina ontem, foi aqui para a área aqui do Morro do Cruzeiro, Matinha dos Souza Ramos, da Rua do Brejo, entre outras localidades ali, que devorou pastagem enorme e irrecuperável parte da Matinha dos Souza Ramos, destruindo ali árvores com sabe-se lá quantos anos estava ali dentro, animais, plantas, e um dos últimos pontos de Mata Atlântica dentro da cidade de Bicas. Um dos últimos pontos de Mata Atlântica dentro da cidade de Bicas. E ali vitimando esses animais, pássaros, roedores, e segundo informações nas redes sociais das pessoas que passaram para a gente e do que a gente viu, trazendo também prejuízos em casas, bens materiais. Torrou, por exemplo, os cabos de transmissão e de energia da Rádio Alternativa FM, trazendo um enorme prejuízo aí para um valiosíssimo meio de comunicação da cidade. Por exemplo, entre outros, né, dona de casa e dono de casa, uma grande parte vai lavar uma roupa de domingo, né? Lavou nada, está sujo ou está queimado. Complicado. Né? Imagino vocês aí. de 9:30 da manhã até altas horas da noite, fogo e fuligem entrando dentro de casa, né? Fumaça invadindo casa, sensação horrível, ainda mais nesse tempo seco que está, difícil. Eu, por exemplo, eu estava de plantão no asilo ontem, estava eu e seu irmão no asilo ontem, Kleber, estava no Rio Tiquerra ontem do asilo, de plantão. E imagina vocês, dia de domingo, asilo cheio, dia de visita, dia de culto da igreja ainda, a galera vai bastante, mais cheio ainda. Imagina um monte de acamado, um problema respiratório, e você tem que se virar nos 30 para dar um suporte para eles. Imagina. Imagina bem. Né? Então, a imaginação fica mais fácil a realidade quando você vai lá ver o ocorrido durante e depois. Né? Durante, sem poder fazer nada, só tentar ligar aí para a Defesa Civil. Tentei ligar durante todo o dia para a Defesa Civil. Não atendeu. Né? Não sei motivo, não estou aqui para criticar a Defesa Civil. Aliás, eu estou mais aqui para ajudar a Defesa Civil, né? Acho que tem que ser. É isso que eu vou falar agora. Então, bom a senhora ter falado isso. Porque, para vocês entenderem, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas, eles têm um contingente muito reduzido. Eles trabalham muito, pode perguntar à sua filha, que eles trabalham que nem cavalos, trabalham muito, numa pressão danada, e boa parte das vezes sem uma condição devida de trabalho. Né? Então a gente sabe que o Corpo de Bombeiros Militar ele tenta fazer a parte deles, mas estão oprimidos, a verdade é essa, estão oprimidos. Né? Trabalham muito, e de dia e de noite. E além de Juiz de Fora, que é uma cidade grande, eles atendem toda a região. E toda a região tem queimada. Sempre vai ter algum insano que vai tacar fogo em algum lugar. Né? E os bombeiros não atendem só queimadas, eles atendem a vários outros chamados e atendimentos. Né? Suporte básico de vida, atendimento pré-hospitalar e outras coisas. Né? E com um contingente muito baixo que eles têm, né? O bombeiro militar, sobretudo de Minas, e trabalha muito, muito mesmo, talvez seja os melhores do país, né? E é muito fantasioso, até utopia, achar que dá tempo, né? E eles têm condição de atender de todo mundo, e não tem, não tem, a gente vê aí que não tem. E eu trabalho de bombeiro civil em 3 estados da federação, e em todos os estados é a mesma coisa, o contingente do Corpo de Bombeiros é pequeno, muito pequeno, é curto, e já não tem mais onde colocar ninguém para trabalhar, porque não tem ninguém para trabalhar. Né? O Estado está sem grana. E achar que dá tempo não dá, não. É contar com a sorte. Ontem a gente contou com a sorte muito. Cidade de Bicas contou com a sorte muito. Ontem não deu um pé de vento. Não deu um. Se está um pé de vento que nem está hoje aí, para quem conhece o comportamento do fogo, como ele age, eu aposto com vocês que a gente estava falando de outras situações que teriam ocorrido dentro da cidade de Bicas, outros sinistros. A gente poderia, sim, com certeza, sem forçar barra nenhuma, estar falando aí, de repente, até de vítimas. Tá? E você imagina se desse aquele fogo ali para os Machadinhos, desse para o Rochedo, desse ali para o Matozinho. Imagina. Imagina se não fosse um dia normal aí, de vento, que poderia ter acontecido. A gente sabe muito bem que o fogo poderia ter invadido aí edificações, casas, e a gente, né, tem um monte de bombeiro profissional civil em Bicas aí, morador de Bicas, formados, né, inclusive instrutores, eu sou instrutor, moro na cidade, filho da cidade, e a gente não tem nem como tentar ajudar. Não tem nem como tentar ajudar. Assim, olha, galera, está aqui, vão trabalhar, vão, mas cadê o aparato? Vou apagar com a mão? Vou soprar. São situações, né, que a gente tem que pensar bem e não mais contar com a sorte. Né? A cidade de Bicas nem tem a brigada mais. E até porque a brigada já é uma coisa que não está sendo utilizada mais. Por quê? Está se usando o bombeiro profissional civil. Por quê? Porque tem mais um atendimento de forma mais ampla, mais qualificada, né? Mais abrangente, mais rápida. Atende mais as demandas recorrentes aí à segurança, atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, né? Bem mais próximo aí que oferece aí o Corpo de Bombeiros Militar, como também oferece o SAMU, por exemplo. Não que isso substitua, é impossível substituir o Corpo de Bombeiros Militar, como o SAMU, mas a criação do Corpo de Bombeiros Profissional Civil em Bicas, com autonomia administrativa e funcional, mas subordinada em um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, é urgente, é primordial para a cidade. É mais que necessário, imprescindível para a nossa cidade, o nosso município, na nossa área urbana e rural. Empresas, casas, propriedades, pessoas e animais estão sujeitos aos infortúnios, ainda mais no período de seca. Não somente, pois sempre ocorrem queimadas, ocorrem acidentes, enfim, não dá para contar com a sorte que nem a gente contou ontem. O Corpo de Bombeiros Profissional Civil em Bicas, em trabalho conjunto e organizado com o Corpo de Bombeiros de Minas, pode atender também as outras cidades da microrregião de Bicas futuramente, claro, após implementação aí com mão de obra de biquenses, cidadãos e cidadãs de Bicas, bombeiros profissionais civis formados e formandos, é sim real, é possível esse progresso, essa implementação na cidade. Prefeitura, Câmara Municipal, sociedade privada, sociedade civil, empresas, empresários, Ministério Público, o cidadão biquense, ele só tem a ganhar. E chega de perder como ontem. Ontem a gente perdeu a matinha de adjacências. Como sempre estão perdendo. Sempre estão perdendo, gente. Desde sempre perdendo. Chega disso. Ontem eu encontrei com o doutor Ricardo, juiz, à noite, fazendo lanche. Não teve como não chegar do doutor Ricardo. Hoje aconteceu essa situação em Bicas. Ele indignado como eu estava. Indignadíssimo como eu estava. A gente tem a sorte de dar do doutor Ricardo aí como juiz, viu? Se tivesse o Corpo de Bombeiros Civis em Bicas ontem, com aparato, mão de obra qualificada em Bicas, as tem, tá? De cheio. Organizado. O fogo nem chegava na matinha ontem. A resposta era imediata, era rápida, tá? Não ia trazer esse prejuízo todo, não, que é incalculável. Foi um prejuízo ecológico incalculável ontem. E quem teve o prejuízo financeiro sabe como doeu no bolso. E se Deus nos livre e guarde, se dá um pé de fogo, de um pé de vento ontem, a realidade era outra, tá?
Senhor Ricardo.
Era o fórum podendo
ser... 10 minutos, você pode encaminhar.
Sim, tá, terminando. Tá? Era o fórum ontem que ocorreu perigo ontem, o fórum da cidade de Bicas, a Igreja Batista renovada, várias casas, né? Então, o que a gente pede, o que eu venho solicitar aqui aos senhores vereadores, eu conversei com o prefeito Honório hoje também por telefone, Rafael também conversou com ele ontem, eu conversei com o Louro ontem por telefone, o Tanaúza, com o Tiago, com o Diego, Rafael também, o resto da galera não consegui achar. Senhores vereadores, a gente precisa fazer o Corpo de Bombeiros Profissional Civil em Bicas. É urgente. A gente não pode contar com a sorte mais. Juiz de Fora está longe de Bicas na medida da urgência da coisa. Não é tão perto. O tempo de resposta é curto. Temos várias empresas grandes em Bicas, né? Tem dois supermercados em Bicas hoje grandes, além de outras confecções. E a gente precisa desse serviço. Fazer um trabalho muito bem orquestrado com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros Militar, a gente precisa deles. Sem o Corpo de Bombeiros Militar, a coisa não anda, tá? Pedir esse empenho aí de vocês para a gente conseguir implementar esse serviço na cidade. Vai ser um progresso, a cidade precisa. Para a gente parar de contar com a sorte, porque sai para lá. E se o azar for certo? Né? Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa noite a todos.
Obrigado, senhor Ricardo. Continuando no expediente, passamos aos informes do Executivo. Assunto urgente está chegando.
Senhor presidente, temos aqui foi encaminhado o projeto de lei de número 33 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.870 e da outras providências. Pelo encaminhamento, a mensagem do projeto de lei, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.870 e da outras providências. A finalidade deste projeto está em ajustar a lei orçamentária anual por conta das necessidades do município promover a contratação de serviço técnico especializado de engenharia para realização de levantamento planealtimétrico e topografia de terrenos, objetivando a elaboração de projetos onde poderão ser edificados empreendimentos habitacionais. Assim, considerando a imperiosa necessidade do município em promover a implementação de loteamentos populares de maneira a regularizar a ocupação do solo urbano, considerando a necessidade do município de elaborar projetos na tentativa de obter auxílio financeiro através da celebração de termos de convênios, considerando que a lei orçamentária anual não contemplou dotações orçamentárias para a realização da presente ação, torna-se necessária a proposição em comento no sentido de viabilizar a abertura de crédito, possibilitando a contratação e execução desse serviço. Registre-se que a conversão deste projeto de lei possibilitará a contratação de empresa especializada na execução do serviço, de forma a permitir a elaboração de projetos pelo município de Bicas, na tentativa de angariar recursos financeiros juntos aos parceiros públicos para edificação de empreendimentos habitacionais e consequente regularização do solo urbano e melhoria das condições habitacionais, em clarividente cumprimento aos preceitos contidos ao longo do artigo 190 e seguintes da Lei Orgânica. Assim, considerando a necessidade indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo venha ao encontro das diretrizes dessa administração, tal projeto de lei vem agora à apreciação desta colenda casa, almejando sua conversão em lei. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei e ainda por considerar oportuna e conveniente a proposição apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Aproveitamos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Essa é a mensagem, o projeto segue em anexo, senhor presidente, com todas as especificações para abertura e posterior apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Ainda, senhor presidente, projeto que deu entrada é só esse, projeto de lei. Gostaria de informar, o prefeito solicitou marcar uma reunião com todos os senhores vereadores para tratar inicialmente da questão do transporte estudantil. Até estive em contato com o presidente, né, mas parece que tinha compromissos, né? O presidente tinha compromisso, o prefeito também no horário, ia ficar meio complicado hoje. E essa semana, o senhor presidente, parece que o prefeito vai ter uma viagem, eu acho que só vai poder na sexta-feira. Mas aí, posteriormente à reunião, eu gostaria de ver com todos os vereadores se a gente marca um horário para verificar essa pauta e até incluir algumas. Solicitei ao prefeito que incluísse alguns outros assuntos, aproveitando a reunião, para que nós pudéssemos debater, aproveitando o momento. E gostaria também, em nome do prefeito e da administração, comunicar que no dia 1º de outubro, no domingo, próximo domingo, será realizada uma ação social Tô na Rua, com todas as secretarias, que serão oferecidos serviços, demonstrados serviços, né, que são oferecidos pela administração. Alguns eventos de cada secretaria, não é isso, Verônica? A Verônica até me passou aqui alguns detalhes, acho que eles ainda estão fechando, e a administração só pediu para convidar todos os vereadores de... Oi? No bairro de... Isso é uma intenção da administração fazer regularmente em todos os bairros, começando pelo bairro Gilson Lama, no próximo dia 1º. Parece que o início de 9, Verônica, de 9 às 13 horas, né? De 9 às 13 horas. Então, Estão todos comunicados, convidados. Então...
Muito obrigado, vereador líder. Eu vou até comunicar a Vossa Excelência, como líder do governo, que o projeto de lei que estava aqui de criação de dois cargos nem foi pautado, porque o senhor me disse que seria alvo dessa discussão. Então eu nem pautei ele para ser discutido e votado hoje. Dando continuidade, vamos entrar nas proposições, senhores vereadores. E antes de entrar nas indicações, já vou pedir licença para apresentar a emenda número 3, a projeto de lei ordinária número 20, que altera o artigo 72. Artigo 1º, artigo 72 do PL 20/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 72, o processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidade ao conselheiro tutelar que praticar falta funcional será conduzido por comissão disciplinar especialmente nomeada pelo presidente do CMDCA e será formada por 2 representantes dos conselheiros governamentais e 2 representantes dos não governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Os representantes governamentais na comissão disciplinar, bem como os não governamentais, serão indicados pela maioria dos conselheiros governamentais e pela maioria dos conselheiros não governamentais, respectivamente. Artigo 2º fica suprimido, parágrafo 1º do artigo 72. Bicas, 25 de setembro. Vereador Aloysio Borges, proponente. Aí vou fazer a justificativa para os senhores. O projeto de lei número 20/2017, em seu artigo 72, versa sobre a criação de comissão especial para condução de processo disciplinar. Contudo, esta redação tira do CMDCA o poder dentro dessas comissões, já que prevê apenas 2 das 5 vagas para o CMDCA, que é o ente que tem o dever de fiscalizar as ações do Conselho Tutelar, fragilizando assim o seu poder na apuração das infrações cometidas pelos conselheiros tutelares. Além disso, a redação abre brecha para uma violação da paridade nesta comissão, já que permitiria 3 representantes governamentais dentro da sua composição. Outra determinação discutível seria o fato do artigo prever a participação de um conselheiro tutelar dentro da comissão disciplinar, o que caracterizaria a participação direta de um dos pares do investigado na mesma, o que poderia acarretar suspeições aos posicionamentos deste membro por prática de corporativismo, acreditando que o ideal seria a vedação a essa participação. Sendo essas as modificações apresentadas, contando com o apoio dos pares, Aloysio Borges, vereador proponente. Passamos então agora às indicações dos senhores vereadores, iniciando com as indicações 231, 232 e 233, da vereadora Denise Durão.
Boa noite a todos, boa noite à família, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Boa noite, Verônica, todos que estão aqui presentes, senhores vereadores. Indicação 231/2017, senhor presidente, solicito à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Bicas que faça a readequação e transformação do espaço utilizado pelo artesanato na rodoviária para melhor utilização pelos artesãos biquenses, dividindo o mesmo, se for o caso, com a implantação de área para cursos. Justificativa. O pedido se justifica para buscar melhoria do espaço com utilização da referida área para cursos e revenda de produção artesã, e não como intermediário de comércio. Ah, o próximo, posso fazer?
232, 233.
Ah, tá. Vou emendar, então. Indicação 232, solicita a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a limpeza de lixo colocado próximo ao espaço de Fiore, no bairro Santana, justificativa para atender pedido de morador. Indicação 233, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Honório de Oliveira que viabilize o atendimento ao requerimento protocolado sobre o número 1595 na prefeitura, feito pela senhora Rosilda Batista dos Santos, que solicita a instalação de redutor de velocidade na rua C do bairro São Pedro, na altura do número 81. O pedido vem acompanhado de abaixo assinado, cópias em anexo, e se justifica pelo fato de que muitos motoristas não vêm respeitando os limites de velocidade, fazendo do local pista de corrida, colocando em risco iminente as crianças e moradores ali residentes. Terminei, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora. Agora a indicação número 234, do vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 234 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que o Executivo Municipal construa um quebra-molas na Avenida do Contorno, próximo ao número 130. Justificativa: recebi reclamações de moradores sobre os veículos passando em alta velocidade pelo local. Contando com o apoio dos nobres edis, em 25 de setembro de 2017, Diego Bordano Algumas, vereador proponente. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Agora o vereador Joel Milão, com a indicação número 235.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Indicação número 235 de 2017. Apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que o Executivo Municipal refaça a rede de esgoto às ruas Gumercindo Frade e Garcia Passos. Justificativa: recebi reclamações de moradores em carta aberta sobre os constantes problemas com a rede nessas ruas. Contando com o apoio dos nobres edis, em 25 de setembro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Agora, indicação número 236, com o vereador Tiago.
Boa noite a todos. Parabéns para a família aí pela singela homenagem que fizeram, merecidamente, tá? Parabéns a todos vocês. Indicação número 236 de 2017. Que o Executivo Municipal crie uma equipe de bombeiros civis no município. Justificativo: combate a incêndios necessita ser feito sempre de maneira rápida, evitando que o fogo se espalhe e cause maiores danos. Considera-se bombeiro civil aquele que, habilitado nos termos da lei, exerce em caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedade de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio. É importante ressaltar que o bombeiro civil possui uma função específica e para isso deve ser habilitado. Normas da ABNT estabelecem os requisitos necessários para a formação, qualificação, reciclagem e atuação do profissional, bem como define o número de bombeiros em uma unidade. É só isso.
Obrigado, vereador Tiago. Agora a indicação 237, que o vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos presentes. Parabéns aí à família Bertelli pelos 50 anos de trabalho na nossa cidade. Indicação número 237. De 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, faça a remoção de entulho na rua do bairro Santana. Justificativa: passando pelo local, percebi que muitas das ruas têm entulhos presentes nos passeios, nas pistas de rolamento. Conversando com alguns moradores, eles disseram que já solicitaram à prefeitura a remoção, mas o bairro não tem sido atendido por esse serviço. Contando com o apoio dos pares, em 25 de setembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos agora aos requerimentos. E já peço licença aos colegas para apresentar o requerimento número 100, de minha autoria, que solicita que sejam enviados a essa casa pela Secretaria de Assistência Social cópia de todos os pareceres sociais solicitando benefício de auxílio com materiais de construção emitidos no atual exercício. Justificativa: em conversa informal com a assistente social Sandra Dias de Almeida, fui informado que já foram emitidos mais de 50 pareceres no ano em exercício. Por esse motivo, solicito cópia dos mesmos para análise detalhada desse parlamentar no que se refere ao cumprimento da Lei Municipal 1639/2013. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões de 25 de setembro de 2017. Aloysio Borges, vereador proponente. Passamos agora ao requerimento número 101, da vereadora Denise.
Pelo seu presidente, solicito, requerimento 101, solicita a mesa diretora da Câmara, que encaminhe ofício à direção do CIESP, consórcio intermunicipal de especialidades, solicitando atualização dos dados do portal de transparência. Tal pedido deve-se ao fato de que os dados constantes no referido portal se referem ao exercício de 2014, sendo necessária a sua atualização para evitar problemas futuros quanto às determinações legais relativas ao tema.
Obrigado, vereador. Terminados os requerimentos, passamos às moções. Inicialmente, o vereador Joel Milão, em conjunto com o vereador Tiago, é isso? Da moção número 44. Vereador Tiago, com a palavra.
Moção de aplausos 44/2017. Solicito encaminhamento de moção de aplausos ao sargento Maxwell e ao cabo Santos, do Batalhão da Polícia Militar de Bicas, por sua atuação na assistência aos familiares da senhora André Cristina Ribeiro da Silva. Justificativa. Nesta data ocorreu o falecimento da senhora André Cristina Ribeiro da Silva, pessoa muito humilde do bairro Edgar Moreira. Os sargentos Maxwell e Cabo Santos foram ao local e prestaram auxílio aos familiares, apoiando-os inclusive financeiramente, já que estes não tinham condições de arcar com as despesas funerárias. Este tipo de ação solidária mostra o valor não só do sargento e do cabo, mas de todos os homens e mulheres da PM que dedicam suas vidas à proteção da nossa. Só isso.
Obrigado, vereador. Passamos às moções 43 e 45, de autoria do vereador Rafael.
Moção de número 43, moção de pesar. Solicito de meus pares que seja aprovada a moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Fias, ocorrido ontem, dia 24 de setembro de 2017, na cidade de Juiz de Fora. Justificativa, senhor Valdir Fias faleceu no dia 24 de setembro, na cidade de Juiz de Fora, e foi sepultado hoje em Bicas. Era viúvo e deixa saudosos irmã, sua nora, que muito ajudou, e seus dois netos. Infelizmente, estamos perdendo, nos últimos tempos, pessoas de extrema relevância moral, de elevado caráter e com vários serviços prestados à comunidade, auxiliando sempre quem o procurava e estava passando por dificuldades. Na religião, era muito conhecido e respeitado pelos espíritas de toda a região, por justamente demonstrar os ensinamentos através do exemplo de vida e caridade. Ferroviário aposentado, o senhor Valdir sempre exerceu com plenitude seu papel de cidadão, fazendo parte do Sindicato dos Ferroviários, participou ativamente da política, foi vereador nos anos de 73 a 76, sendo um dos precursores do nosso PMDB, sempre fazendo questão de participar das reuniões e ocupando lugar de destaque em todos os diretórios constituídos do partido, sendo figura importante na minha juventude e ingresso na política. Parâmetro para mim de dignidade e exemplo a ser seguido, assim como meu pai e outros integrantes. Famoso por suas excursões e viagens, que fazia com muito amor e que marcaram a vida de muitas famílias. Tenho certeza que o senhor Valdir Fias será sempre lembrado com muito carinho por todos que tiveram o privilégio de com ele conviver e aprender com seus ensinamentos e conselhos. Em 25 de setembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a moção de aplausos, número 45, solicito a concessão de moção de aplausos pelos 40 anos de atividades do Grupo Fraternidade Alcoólicos Anônimos de Bicas, Minas Gerais. Justificativa foi realizada na data de ontem, reunião comemorativa pelos 40 anos do Grupo em Bicas, onde estive presente para agradecer o convite e celebrar com os participantes e convidados de outras cidades. O grupo, fundado em março de 1977, conta ainda com seus membros fundadores e que continuam na bela missão de salvar vidas, sendo exemplo de determinação. Sou admirador e amigo do grupo, assim como meu pai, por termos acompanhado de perto a recuperação de grandes amigos que estavam com a vida por um fio. A sociedade precisa melhor conhecer para poder melhor avaliar o trabalho dos grupos de alcoólicos anônimos na recuperação de pessoas vítimas do alcoolismo, já incluído na categoria das doenças pela ciência médica e tão assustadoramente em crescimento na sociedade contemporânea. O que importa verdadeiramente para fazer parte dos grupos de AA é a decisão de parar de beber e participar das reuniões, sem pagamento de qualquer taxa ou mensalidade, para ouvir seus companheiros e relatar-lhes sua história e experiência, visando atingir a sobriedade ao longo do tempo. Constituem, de fato, um imenso grupo de encontro, cujo trabalho psicoterapêutico está assentado no relato das experiências de seus membros, nos chamados depoimentos. os grupos de alcoólicos anônimos exercem atividades de extrema utilidade pública e, por isso mesmo, deveriam estar sendo demandados por políticas públicas que os priorizasse como instâncias de tratamento de alcoólatras, dando-lhes melhores condições de funcionamento no tocante a locais de atuação e ao provimento das condições materiais necessárias para pleno desempenho de suas atividades. Em 25 de setembro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Vou pedir licença aos colegas, porque nem está aí na pauta dos senhores. Eu já tinha terminado o Guilherme já tinha encerrado a listagem quando eu apresentei a moção de pesar número 46, que solicita a moção de pesar pelo falecimento da senhora Neucina Alves Machado. Justificativa, a senhora Neucina deixa saudades nos nossos corações, que tivemos o prazer de conhecer esta personalidade tão ímpar de nossa sociedade. Mãe dedicada e pessoa benevolente, é uma inspiração a todos os cidadãos de nossa comunidade. Aos familiares, em especial aos filhos, deixamos nossas sinceras condolências. Sala das sessões em 25 de setembro de 2017. Vou passar agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Quer iniciar, vereador? Eu nem aquela hora não discuti, porque além de tudo ainda tem uma indicação do vereador Tiago que fala do mesmo assunto. Por isso que você me perguntou na hora o Ricardo acabou de usar a tribuna a respeito de debater o assunto, que a gente vai ter teria ainda duas oportunidades. Assunto urgente agora e a indicação que o vereador Tiago fez também.
Sim. Eu vou até usar também posteriormente no debate, na hora de comentar a proposição do vereador, mas queria iniciar realmente pela manifestação do Ricardo, né? Porque realmente é um acontecimento, um fato triste que aconteceu ontem, que causa realmente muita indignação. A gente não tem o que fazer, ainda mais nas proporções que foi tomado ali, na hora que estava na mata, né, na hora que dava aqueles estouros, é de doer a alma realmente. Né, e várias pessoas relatando isso, e chegaram a me ligar, mandando mensagens do que eu podia fazer. Infelizmente, eu estava até conversando com o Ricardo ali. Por isso que é importante realmente a gente iniciar esses debates. Porque as autoridades em si, no momento ali da tragédia, muito pouco podem fazer. Né? Pode fazer é tentar buscar o corpo de bombeiros, buscar outro tipo de auxílio, mas diante da precariedade de pessoal, de equipamentos, né? A gente até entende, muitas pessoas criticam, os bombeiros demoraram a chegar, chegaram aqui 10 horas... Mas eles estavam combatendo outros focos de incêndio próximo de Juiz de Fora, me falaram ali na União Indústria, tiveram outros fatos. Tentamos ligar para o IEF, mas o IEF é outra, passou diretamente para o Corpo de Bombeiros. Né? Então, realmente, é essa situação. Eu tive ciência, era por volta de, acho que meio-dia, que me mandaram a mensagem, aí que eu estava chegando em casa. É que eu fui ver a situação, logo mandei várias mensagens também, liguei, e me falaram que tinha acionado a Defesa Civil. Aí, para ser sincero, eu não tive que sair também, fui a Maripá, me falaram que a Defesa Civil tinha sido acionada. Quando eu cheguei no final da tarde, muitas pessoas reclamando que a Defesa Civil não teria aparecido, eu também não sei, não vou nem falar que foi nem que não foi. Eu comuniquei, né, o que me cabia naquele momento era comunicar. Eu não tinha poderes de fazer nada efetivamente no problema, né? Então eu comuniquei, teve esse problema do Corpo de Bombeiros. Tentei até comunicar com o prefeito de Juiz de Fora, um vereador amigo nosso lá, o Marlon Siqueira, para tentar ver se conseguia, mas também não é questão política. É questão de falta de pessoal, falta de material. Aí, passado essa situação, é importante essa manifestação do Ricardo, que tem essa formação, né? Outras pessoas, outros cidadãos que fizeram esses cursos, né? Estão capacitados na cidade, como você bem disse. Agora, eu acho que é o momento da gente refletir realmente. Já aconteceram algumas vezes, alguns desastres desses, outras vezes até mais próximos das casas, né? Eu acho que o papel da Defesa Civil era muito mais resguardar os moradores, né, nesse sentido. Mas a gente sente que realmente no município, não é dessa, não é agora, sempre, não está muito bem estruturado esse combate, né? Não só fogo, como o Ricardo disse, tem outras situações aí que a gente tem que se preocupar. Não é na hora de acontecer, não. Então é hora da gente reunir o poder público, legislativo, executivo, a parte técnica, né, capacitada, a sociedade civil, debater, fazer o levantamento de tudo que é preciso, a parte técnica, parte de custos, né, o que entraria o município, o que entraria o Estado, através do Corpo de Bombeiros, com a parte técnica, né, fazer esse levantamento e iniciar essas reuniões. Acho importante para ter uma coisa efetiva. Não adianta, nós só podemos fazer algo em conjunto, né? Acho que temos que nos unir realmente para tentar, pelo que eu fui pesquisar, realmente um momento, o que vem sendo aconselhado é a instalação do, como se diz, o bombeiro civil, mas não é a brigada, né? É um centro, né, de apoio. E aí surgiu até a ideia, falei isso com o Ricardo, isso não é um problema só de Bicas. Deveriam as cidades no entorno, né, abraçar essa causa, porque isso vai ajudar todas as cidades, em forma de consórcio, que todas colaborem de alguma forma, né, e a gente tentar montar algo efetivo realmente na cidade e na região. Porque, infelizmente, se tiver que ficar contando só com o Corpo de Bombeiros, a gente vai, de repente vai ser tarde, né? Então, te apoio, Ricardo, apoio essas discussões, né? Eu acho que é o momento realmente. Aí entra a situação. Ontem eu consegui falar com o prefeito, hoje falei novamente dessa situação, e ele está disposto a dialogar, né, em ver o que que... Porque a gente está no escuro, a gente não sabe a montagem disso, o que que cada ente vai entrar, qual que é a responsabilidade de cada um. Mas eu acho importante cada um se comprometer em debater, ver sua responsabilidade, tentar montar realmente algo efetivo. Então, assim, e outra parte, temos que discutir isso aí, tentar montar, cobrar do Estado. A gente tem cobrado várias situações aí, a estrada, efetivo na Polícia Civil e por aí vai. E a gente sabe que não tem esse atendimento, é falta de recurso, a situação econômica é muito complicada, então a gente tem que tentar algo no município realmente. Mas aí vem o outro lado. Eu acho muito interessante que o Dr. Ricardo, o juiz da comarca, ele também se sensibilizou, né? Ele está disposto, está empenhado em fazer o papel da justiça, em apurar, em fazer a apuração, em aplicar as penalidades ambientais, criminais, cabíveis, né? Então, eu acho que isso também a gente tem que cobrar, acompanhar de perto, porque a partir do momento que começar descobrir, né, quem o autor do delito, mesmo que de forma dolosa, né, mas tem que ser punido realmente para dar de exemplo, né, porque isso acontece, daqui a pouco está acontecendo de novo, ano que vem outras queimadas aí. Então, assim, estou à disposição para a gente marcar essas reuniões, senhor presidente. Eu acho que o legislativo tem que puxar isso, o executivo já está disposto a dialogar e a gente chamar as prefeituras da região, as câmaras, né, para tentar. Não pode ser um ato só de Bicas, né, porque depende, isso vai ser bom para todas as cidades.
Vereador Ailton, com a palavra.
Ô, Ricardo, pelo seu conhecimento, na região tem algum município que exige essa brigada?
Vamos lá, Ailton. Oi.
Bom, Ailton, pelo que eu sei... Está desligado.
Oi. Bom, Ailton, pelo que eu sei, tem sim algumas brigadas na região. Só que a mesma coisa que acontece. Não tem estrutura, não tem um aparato. Isso aqui não é só... não é um mal só vivido por Bicas, não, viu?
Qual o município que você cita que tem essa brigada?
Próxima bicas aqui é Brigada Funcional, a de Lima Duarte. É uma brigada funcional. E Corpo de Bombeiros Civis aqui em Minas tem alguns, aos montes. E vários que a gente pode tirar exemplo. Pode buscar aí exemplo na parte organizacional, na infraestrutura, né? Isso aí, eu conheço alguns. Alguns já se propuseram, se disporam a ajudar a gente nessa organização. E ponto-chave da coisa, o Rafael falou uma situação aí, é que o incêndios também não acontecem só porque alguém botou fogo, não, viu? Acontece naturalmente. Um caquinho de vidro no meio do mato, papel de bala laminado, isso aí tudo faz pegar fogo.
Nossa, tá bom? Tá muito bom? Obrigado.
Obrigado.
Tá bom?
Fernando Thiago.
Boa noite mais uma vez. Só vou dar um puxão de orelha em você, tá? Que o fogo não começou no campo do Leopoldina, não. Hein? Olha lá. Hein? Não, brincadeiras à parte. Começou lá no pasto, lá atrás. Eu tava de plantão no hospital ontem e fiquei presenciando aquilo lá. Na hora do almoço, quando eu fui em casa para almoçar, e o pessoal lá tava desesperado, porque já tinha pego o pasto todo e já estava descendo até no sítio lá próximo ao meu pai lá, aonde uma vez pegou fogo no carnaval, não sei se vocês lembram, lá a casa lá, então estava todo mundo meio desesperado. Mas o que eu queria comentar é assim, eu fiz esse pedido, Ricardo, também a gente conversou muito ontem sobre isso, acho de extrema importância. Cada vez mais a gente sabe que o serviço que o Estado presta, a gente vê aí da Polícia Civil. E assim, ontem, lá quando eu estava lá no hospital, por ter acesso, trabalhar junto com o pessoal do bombeiro lá no SAMU, eu peguei o telefone, entrei em contato, conversei até com o tenente que a gente trabalha junto lá, ele falou: Thiago, não tem efetivo, a gente está pedindo a brigada de Guarará, eu nem sabia que existia, a gente está pedindo a brigada de Guarará para começar aí e mais tarde a gente está chegando. Não é funcional, é exatamente isso, é esse ponto que tem que ser discutido. Não adianta criar e não funcionar. Aí, assim, eu liguei, a gente conversou e eu falei assim, não tem o que fazer, muita gente me mandando mensagem, e a gente impressionado com aquilo lá, fiquei com medo de pegar na matinha toda lá e acabar. Enfim, mas outra coisa que eu queria falar, que há 3 anos atrás, isso não é um fato isolado. Há 3 anos atrás eu também estava de plantão no hospital, isso eu até coloquei no Facebook na época, aquele pasto atrás do hospital, aquilo pegando fogo, aquilo vindo para dentro do hospital, teve uma hora dentro do plantão que você não conseguia ver, enxergar 20, 30, 40 centímetros, assim, você não enxergava nada, porque aquilo tomou conta, a fumaça dentro do hospital, e a gente descendo com os pacientes, eu sei que foi um horror. E atrás do lá dos quartos onde fica, existe a rede de oxigênio lá. O fogo chegou muito perto. A sorte aquele dia foi que o pessoal dali, não sei se foram os donos, chegou muita gente para apagar e conseguiu apagar o incêndio lá. Mas assim, foi uma coisa horrível. Então não é um fato isolado. Eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora e conversar e debater para a gente criar uma coisa funcional. Ah, criar por criar, não, bicas tem. E aconteceu umas coisas dessas e a gente não conseguia resolver o problema. Então, assim, Denise e Rafael, eu ia pedir para colocar dentro dessa conversa com o prefeito que vai ter aí, ser um dos temas para a gente ver se consegue conversar sobre isso com ele também, porque realmente não é um fato isolado. Não acontece com frequência, mas é uma coisa que a gente está ligada nisso aí, tá? Parabéns, Ricardo. Obrigado aí.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu recebi uma mensagem ontem. A gente fala, cada um fala uma coisa e a gente entende a fala de todo mundo, que não é fácil mesmo, tudo é muito difícil. O Estado não está nem aí, os municípios ficam mais sobrecarregados do que nunca. A gente entende isso tudo. Eu recebi uma mensagem ontem de um rapaz, ele falou comigo assim, ó: meu jovem, Defesa Civil, hoje ninguém atende o telefone, incêndio no pasto terrível, próximo ao fórum, vários animais silvestres deve ter sido carbonizados. A que ponto chegou a nossa cidade? Senti falta de uma pessoa, do Peterson, que trabalhava na Defesa Civil,
na gestão passada, que trabalhei com ele 4 anos, um cara muito envolvido nas coisas, tinha fama, e eu falo aqui porque eu posso falar, eu garanto no que eu vou falar aqui, ele tinha até fama de doido, mas ele entrava para resolver, ele tentava, ele lutava, ele fazia de tudo para tentar fazer o negócio funcionar. É, isso eu estou falando porque eu sou amigo dele, eu garanto que eu falei aqui. Ele tinha fama de doido, mas ele corria atrás. Pelo menos isso, quando você procurava, você achava ele. Quando tinha o problema, você achava ele. Na dificuldade, colocava o carro dele. Então, assim, é... E aí ele coloquei, os brigadistas me disseram que os materiais de combate aos incêndios, todos trancados, eles estavam de mãos atadas. Aí ele colocou aqui, lamentável, desculpa o desabafo. Eu conheço a pessoa e acompanho ele nas redes sociais. Não sei quem aqui conhece. É Marco Antônio Major. Ele faz esse trabalho da Defesa Civil em São João de Nepomuceno. Top. O cara trabalha, o cara mostra o que faz, o cara corre atrás, o cara bota a cara, entendeu? É assim que a gente tem que tentar fazer na nossa cidade. Uma pessoa envolvida, tentando o negócio funcionar. A gente não está aqui para ficar falando que está errado, a administração está errada, devia melhorar. A gente está aqui para tentar fazer o negócio funcionar. Entende da dificuldade, entende que... O Estado não está nem aí para os municípios, essa que é a grande realidade, a grande verdade, mas a gente tem que se unir, sim, e tentar resolver essa situação. Porque ontem foi assim. Amanhã, quando a gente precisar, vai ficar do mesmo jeito? Aí, se amanhã der outro fogo, aí vai continuar do mesmo jeito. Sem ninguém para atender, sem ninguém para conversar, o negócio lá fechado, entendeu? Então, assim, a gente entende, a gente reconhece a dificuldade, mas a gente tem que se unir mesmo, Thiago. Rafael e a todos, para a gente tentar resolver essa situação, porque foi do lado de lá, e o dia que foi perto da casa da gente, entendeu? Então a gente tem que trabalhar no bem comum de todos, né? Boa noite, muito obrigado, senhor presidente.
É só vereador Tanauso.
O que eu queria falar, o vereador Joel praticamente já falou o que eu iria falar. O trabalho que o PEPS fez na administração passada foi muito bom. Quem seria uma ideia para a nossa administração ver como funciona e voltar a ativar novamente esse... Inclusive, conseguiu o carro do Corpo Bombeiro, ele conseguiu ganhar várias coisas, só não arrumaram os carros. Os carros estão lá na prefeitura, né? Só isso.
Pela hora, senhor presidente, eu iria deixar
para a vereadora Denise.
Na hora do requerimento do vereador, eu até vou dar uma sugestão aqui, já que for para o debate. Vou falar, primeiramente, essa questão da montagem dos bombeiros civis. Eu acho que era interessante conversar com o CIESP, porque é um consórcio, ele já abraçou o SIM, né, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Quem sabe ele pode abraçar também essa questão, que já envolve os municípios. É uma sugestão que eu estou apresentando. Certo? Essa questão do fogo ontem, realmente eu fiquei muito triste. Todo ano ele acontece. E a gente que é criado da roça sabe que tem que fazer acero. Você já sugeriria lá, vocês lá, já começar a preparar um acero, lá pedir os proprietários para fazer um acero bom perto do hospital. Então, isso é o mínimo que se faz, é inicial, isso é uma coisa tranquila. Agora, tem que se apurar realmente, porque a gente sabe que é uma época que não se pode colocar... Até cigarro tem que pagar na água, gente. Não dá nem para pisar, entendeu? Então, é uma época que não se pode brincar. Nós estamos sabendo que está tudo seco. Então, às vezes, as pessoas têm preguiça de capinar. Capinar é bom. Eu adoro capinar, né? Vou falar com vocês. A terra está seca, realmente. O fogo não é a solução. Então, às vezes, tem muitas pessoas que acham que o fogo é a solução. Acha que para ter que limpar um terreno, para ter que manter um pasto para o próximo ano, e acha que o fogo é a solução. Você pode até, é proibido, mas você faz acero. Eu acho que essa matinha, ela deveria, o município, até dou uma sugestão, depois vocês forem para o debate, de se fazer um acero, manter um acero constante em volta dela para protegê-la. É uma medida simples, mas que dá solução. A gente que é da roça sabe que isso dá certo, a não ser tiver um vento muito forte que vá fazer o fogo pular o acero. Mas se for igual de ontem, não iria caminhar de jeito nenhum se tivesse em volta dela essa questão do acervo. Então, assim, fica como sugestão para se pensar em relação à mata essa colocação. Mas eu gostaria, então, só a minha contribuição nisso, não vou discutir mais o requerimento de Vossa Excelência, dou parabéns ao Ricardo pela colocação. Acho que o CIESP seria o caminho para se chamar para discussão, mas eu queria só fazer uma mensagem, que eu não posso deixar de fazer. Hoje são 103 anos, né, Martinha? 103? 103 anos estariam comemorando Emil Fará, né, que foi um da família que doou esse local onde nós estamos. A gente sabe que tem várias famílias doadoras na cidade, logo quando se começou a cidade, a gente sabe que existe isso. Então, gostaria que registrasse nos anais desta casa, pedindo para que faça o registro dessa comemoração de 103 anos, se ele estivesse vivo, e que nós colocássemos aí, registrado isso, a participação da família, como de tantas famílias aqui no município, quando o município iniciou, né? Muitas famílias fizeram parte, e essa é uma também das famílias que também fez. Só pedir para registrar, fazendo favor. As pessoas não sabem, eu utilizo, a gente tem que utilizar a folha seca como base. Já está provado que a folha, que se você esparramar ela no terreno, ela vai proteger o terreno. Então, é o contrário, quando você capina, você tem que deixar, você não pode tirar, você tem que deixar aquilo ali. A não ser quando a gente pega uma capoeiraba, que aquilo é tentado, aquilo você tem que botar numa cerca para ver se seca e não aparece nunca mais. Mas a maioria do mato você deixa no terreno para você aproveitar, né, a proteção do terreno. E eu não entendo como é que as pessoas ainda não continuam tentando queimar as folhas se elas são úteis. Então, eu acho que talvez fosse necessário até o pessoal do meio ambiente fazer uma campanha também sobre isso. Aproveite a folha seca, aproveite o graveto. É. É um risco muito grande. É, fogo é uma coisa para não se brincar com ele, né? Então, eu já encerrei o assunto, vou, sim, discutir a matéria na época do seu requerimento e dar essa sugestão quanto ao CIESP. Muito obrigado, senhor presidente.
É, nós vamos discutir isso de forma mais apropriada. A única crítica que quero fazer a tudo que se disse aqui é o seguinte, Denise, eu acho que o CIESP não pode assumir isso, não. Porque tem quase 3 anos que a gente aprovou a lei do sim e até hoje nada. Então, o CIESP não tem a mínima condição de assumir isso. E aí passar para o Ricardo, que o Peterson, na época dele, ele chegou a me procurar aqui na Câmara algumas vezes, a gente chegou até a fazer um termo, e ele procurou alguns prefeitos da região para tentar formalizar um consórcio. Eu não sei se a conversa avançou ou não, mas ele tem os dados, o termo foi feito, ele chegou a colher algumas assinaturas, mas a conversa não avançou. Teria que recomeçar esse trabalho, até porque os prefeitos foram alterados. Tem até previsão de recurso, tal, mas na verdade o consórcio englobaria tanto a questão do bombeiro quanto a questão da defesa civil. Aí teria um projeto de lei para ser aprovado em todas as câmaras, mas eles chegaram a fazer um termo para procurar os prefeitos para assinar e a conversa não avançou. Tá?
Última parte.
Sim. Sim. É, acho que a gente, assim, Ricardo, como o vereador Rafael disse ali, a maioria dos vereadores aqui, acho que nós podemos até tentar fomentar essa questão. Mas se os prefeitos não quiserem, a coisa não avança. Aí é questão do prefeito. Se depender da gente aqui, quem vai falar que não? O prefeito geralmente coloca empecilho por causa de recurso, por causa de outras coisas, né? Mas nós vamos fazer essa conversa, né, Rafael, colocar nessa pauta dessa discussão, como o vereador Tiago sugeriu, no dia que a gente marcar essa reunião com o prefeito, que deve ser a próxima sexta-feira, ao que tudo indica, para que a gente discuta também essa situação. Bem, e gostaria de pedir aqui ao vereador Tanaúza, que é nosso representante no Conselho Municipal do Esporte, que que verificasse, o vereador, eu não sei se o senhor esteve presente na última reunião do Conselho, a situação a respeito do corredor Pedro Arcanjo. Ele trouxe até nós algumas coisas muito assim, eu não quero nem entrar em detalhe, porque no mínimo estranhas as coisas que aconteceram. A reunião estava marcada para uma terça, anteciparam para uma segunda, não informaram a ele, e parece, eu vou passar, e parece que no dia ele estava fazendo, pleiteando alguma coisa, ele conseguiu até a classificação, não sei para quem não está sabendo, ele conseguiu se classificar agora para correr no pelotão de elite, na elite B da São Silvestre, no próximo ano. E pleiteou alguns recursos, né, do Fundo Municipal de Esporte, para ajudar a financiar suas viagens, e não conseguiu. Gostaria que... Vou passar a palavra para o Celeste, senhor.
Eu até gostaria de marcar uma reunião para amanhã ou depois, o dia que puder, para a gente falar sobre isso, Rafael. Essa comissão de esporte, né? Eu sou o presidente. Eu queria conversar isso numa reunião. Teria já de marcar? Aí você, eu, você, eu acho que é Denise Durão, né? Eu sou suplente. Você é suplente, é. Quem que é o... É eu, a Denise, mas quem?
Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social?
Não, esporte.
Não tem comissão de esporte formalizada na Câmara, não. Você é nosso representante no Conselho. Conselho Municipal de Esporte. Aqui na casa a gente tem a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
Então,
que,
então
que, tem que marcar. Poderia até discutir também sobre, esse assunto, se fosse
caso. Para a gente conversar sobre esse respeito aí, tinha que marcar.
Não é específico, mas...
É.
Terminou? A palavra é vereador Rafael.
Senhor presidente, eu estou como suplente na comissão, né? Então, eu não estou nem sabendo os horários das reuniões. Até pedi o Tanaúza para quando ele não pudesse ir, para me comunicar, né? A respeito, porque... Eu posso até comparecer, como qualquer vereador pode, qualquer pessoa pode, para acompanhar a reunião. Mas eu não posso, não poderia votar enquanto suplente, estando o titular, né? Mas assim, eu também tô ciente dessas situações, algumas pessoas me passam, o Pedro também me passou toda essa situação. Então, no início a gente não entende por que não tem o patrocínio, né, o apoio, patrocínio não, melhor dizendo, o apoio. Então fui até o Juliano, que é o diretor de esportes, fui ao Alex, secretário, cheguei até o prefeito Honório. Então eu acho que aconteceram desde o início muita conversa atravessada, vamos dizer assim. Muitas situações, que eu não vou nem entrar em detalhes, que acirraram tanto de um lado como de outro. Você ia conversar com um, tinha um pouquinho de ressentimento, uma situação, porque não assinou, porque, sabe, aquela um fato que vai gerando outro, que, né? E acabou, eu até dei essa sugestão, acho que o Diego também estava com ele, a ideia... Eu entendo assim, nunca participei de um conselho de esportes, né, que tem o recurso lá, tem muitos atletas, parece que não, mas em Bicas nós temos atletas, temos times, é futsal, é futebol, é judô, jiu-jitsu, que isso que eu estou lembrando aqui, como é que fala? Handball, e aí vai, tem muitos atletas, muitas equipes, né? Eu acho que está faltando um pouquinho, vai uma crítica construtiva, né, que não estou participando, até estava comentando ali com a Marta, de se fazer um levantamento, mas não é de um atleta não, de todos, para fazer na hora do conselho deliberar, tentar, isso eu falei com o Pedro também, falei assim, Pedro, no meu entendimento, o conselho ele não pode só te apoiar, porque tem outros atletas também. Como não poderia apoiar um outro atleta e deixar você sem apoio? Então, eu acho que o conselho é uma sugestão, Tanaúza, você que é membro titular, mas se precisar, a gente marca essa reunião até com os conselheiros, tentar definir isso, pegar um cronograma de todas as equipes, de todos os atletas, para poder definir o que cada atleta, o que cada equipe tem de principal, de repente, no ano. Né? Para mim, no ano, eu tenho como primordial participar da corrida tal. Eu preciso, né? Porque se for colocar todas as corridas, aí é o que me passaram nesse último episódio. É, que para tentar abranger todos os atletas. O que me passaram, não sei, não participei lá, que não foi aprovado, parece que você foi o único voto favorável, né? É. Mas assim, aí o que me passaram, eu fui cobrar, não entendi também por que o conselho teria negado um apoio para um atleta que está despontando, em destaque, vai participar de competições a nível nacional, né, que vai levar não só o nome dele, mas o nome de Bicas. Aí explicaram que foi na questão que ele levou uma listagem de todas as corridas e a deliberação seria no sentido de aprovar conjuntamente todas. Então foi isso que me passaram, né? Que seria o valor somado, seria um valor alto para poder até beneficiar outras equipes. Então eu fui até isso em conversa lá com o Juliano, eu até pedi ao Juliano, eu posso entrar na conversa, tentar apaziguar isso, que eu senti muito essas conversas atravessadas. Então o Juliano orientou o Pedro, já não sei, parece que hoje teve uma reunião, né? É do conselho? Parece que teve uma reunião. Ah, minto. Ele me orientou, passei isso para o Pedro, para fazer o pedido exclusivo, né, da competição, para o conselho deliberar separadamente a competição. Até nesse sentido. O Pedro entendeu muito bem, né? E não sei se ele já apresentou lá para o conselho, mas o meu entendimento é isso. Eu acho que não pode se fazer a votação só vendo um atleta em todas as competições. Para o conselho deliberar, ver o valor que tem disponível, que pode apoiar, você tem que saber todos os que estão pleiteando para você poder apoiar todos. Você não vai deixar de apoiar ninguém, né? É lógico, projetos relevantes, né? A gente está falando aqui projetos relevantes, equipes, regulamentos escritas. Mas assim, o conselho, não sei se o conselho já tem esse levantamento de todas essas equipes e atletas que estão pleiteando. Porque senão fica difícil. Um atleta apresenta uma corrida, um evento agora, né? Aí tem um evento para daqui 2-3 meses, o conselho se compromete totalmente numa outra, com outro atleta, outra equipe. Então eu acho que tem que se pensar a longo prazo, fazer um planejamento para tentar apoiar o máximo de atletas possíveis e nas principais competições para eles, né? Que vale ponto, ou de repercussão, né?
Sim. Nossa. Mais alguém quer discutir esse assunto? Vereador Diego?
Boa noite a todos mais uma vez. É jogo rápido.
Sim.
O Pedro, ele estava comigo, estava com o Joel, a gente estava vindo do estacionamento, frente à autoescola lá, ele até... Quem puder ajudar ele a comprar algumas rifas, porque ele está fazendo rifas de 2 relógios justamente para poder angariar fundos, para poder ele mesmo se bancar. Porque existe, o nobre vereador Rafael falou, existe conversas fiadas. Mas eu não sou de um homem de ficar escutando conversa e ficar quieto. Falei com ele, Pedro, vamos lá na secretaria. Fomos lá, conversamos com o Juliano, que é o diretor, e conversamos direto com o secretário, o Alex. Estava um de frente para o outro. O Juliano virou e falou assim, você não tem o recurso porque você não fez a planilha. Aí o Pedro virou e falou assim, não, já te entreguei tudo. Aí o Alex, pô, parar esse embate tudo, por favor, faz a planilha e me entrega na mão. Falei, Pedro, é agora. Saímos lá, eu trouxe o Pedro aqui na câmara, ele me mostrou a planilha, me parece que 6 corridas. Não, o que ele fez aqui foi uma planilha de 6 corridas. É, daqui, que seja 12. Ele não pediu para que banque ele em todas. Pediu em algumas. Só que o conselho foi lá e vetou tudo. Agora, não pode ajudar em 2-3 corridas, se for 12, se for 6. Aí eu acho sacanagem. Entendeu? Porque tem um para umas pessoas, tem medidas e pesos diferentes. Então eu acho que isso aí é uma covardia. E é dificilmente uma pessoa, um esportista, levar o nome da nossa cidade, porque a nossa cidade está tão embaixo assim. Então, poxa vida, o cara vai correr na elite de São Silvestre. É a maior corrida que tem dentro do país, ué. Então custa dar um incentivo. Aí o cara virar e falar assim, não, não vai ter um incentivo porque você não fez isso. Ah, pô, sacanagem. Eu fico aqui em minha indignação. Aí precisa do cara leiloar bens dele, leiloar não, fazer sorteio, rifa, para poder fazer isso, porque a prefeitura não ajuda. Eu sou contra isso aí.
Vereador Tanauso.
Hoje na reunião, eu participei pouco da reunião, porque tudo começou meio atrasado lá, eu tive que sair cedo. Mas houve um problemazinho lá. Eu tenho certeza que o Juliano vai voltar atrás e vai resolver esse problema pro Pedro. E eu peço também a ajuda de todos aí, se puder ajudar ele, comprar uma rifa, eu mesmo comprei, eu acho que o nobre vereador ali também comprou. Vamos ajudar de uma outra maneira também, mas eu tenho certeza que o Juliano vai. Nós vamos conversar com ele e vai voltar atrás. Alô, muito obrigado.
Bom, para encerrar o assunto, já que eu dei início a ele, vereador, sinceramente, sou estranho quando você diz assim, o Juliano vai voltar atrás. Isso é deliberação do Conselho Municipal. Não.
Exatamente.
Com licença, senhores, a palavra está comigo, eu ouvi todo mundo falar com a educação. E o que você disse aqui foi, o Juliano vai voltar atrás. O Juliano não tem que voltar atrás com nada. Tem um conselho que delibera sobre os recursos do CMS Esportivo. E é o conselho que delibera, não é o Juliano. Ponto. Isso aí é ponto passivo. Agora, o que eu estava conversando com a vereadora Denise aqui em off, e que não é um problema de agora, é uma coisa que a gente já reclama há muito tempo, sabe qual que é, Danaúza? A regra não é clara. Quanto tem para cada um, o que está disponível para o esporte individual, para o coletivo, separa isso, é para uma coisa, isso é para outra, cria regras, como que o cara vai acessar o recurso, como que ele vai pedir isso, tudo, mas não sabe. Aí chega lá na hora, ah, mas você tem que trazer a planilha. Que planilha? O que vocês querem? Como é que traz? Como é que apresenta? Não tem nada disso definido. Porque o conselho se reúne, não é de agora, tá? O conselho se reúne e não consegue fazer resoluções definindo essas questões. Eu, desde o mandato passado, ainda no mandato do ex-prefeito Magela, que foi onde a gente começou a receber esses recursos de ICMS esportivo, e que estamos recebendo esse ano, já foram mais de 90 mil reais de ICMS esportivo, graças ao trabalho que foi feito anteriormente, mas eles não conseguiram colocar as regras claras para a coisa. Não, vamos pegar aqui desses 90 mil que eu recebi até agora, ó, metade disso aqui nós vamos destinar para projeto social, para isso, para aquilo que envolve esporte, etc. A outra, um terço a gente vai definir, mandar para atividades da própria prefeitura, como campeonatos, etc. O outro terço, acabou, define o que é. Então o outro terço é para esporte individual, uma parte para o esporte coletivo. Define a regra da coisa. Não pode ser assim, entendeu? Senta lá, porque aí chega, tá, não, e define uma questão. Ah, definiu que o dele vai ajudar agora com as 12 corridas que ele pediu. Aí amanhã chega um outro atleta que não foi lá ainda, agora não tem mais, não pode, não existe. Tem que fazer propaganda disso, divulgar no rádio, trazer aqui pra gente, vamos ajudar a divulgar. No início do ano, faz o planejamento pro ano seguinte. Que esse ano, por exemplo, já vai sair a classificação de Bicas daqui a pouco, né? Porque ano que vem vai receber a classificação relativa ao ano passado. No ano que vem. Então você já vai se ter uma ideia de quanto vai movimentar. Tem a ideia? Define isso numa resolução. Eu acho que é a forma mais prática e fácil que tem de fazer isso para não ficar essa confusão que fica. É, muda a regra de acordo com a conveniência da pessoa. Acho que esse que é o grande problema e é isso, vereador, que fica a de sugestão e que a gente vai enviar. Para encerrar essa questão toda, quero dizer assim que o Pedro, né, com essa classificação agora para São Silvestre, eu acho que poucas vezes a gente teve um representante nesse nível em Bicas, né, nas corridas de rua. Em Bicas? Não, mas ela já teve lá como turista curioso, correndo a São Silvestre. Não é o caso, né? Ele está na Elite B com um tempo bom. Quem sabe, daqui a pouco a gente vai ter. E não, assim, não é defendendo, a gente tem outras questões que o Rafael lembrou bem, esportivas aí. Acho que o mais importante disso tudo é definir as regras. Como que isso vai funcionar para ficar claro para todo mundo. Essa que era a grande questão que eu queria levantar. Sim, claro. Né? Deixar de ser personalista, ser uma coisa mais clara. Bom, ainda assuntos urgentes, tem algum outro assunto que os senhores, sim?
O que precisaria fazer para que houvesse transparência nessa questão?
o conselho definir as regras e publicá-las. As definições do conselho, todas têm que ser publicadas por resolução. Então, o conselho tem que se reunir... Ixi, todos os membros de cabeça? Aqui o nosso representante é o vereador Tanaúza. Eu te lembrar de falar quem faz parte, todo mundo, eu sinceramente...
É porque, na verdade...
Não está funcionando.
Às vezes a gente fala de uma coisa, mas não dá a solução. Eu, sim, por exemplo, desconheço como, sim, que é a prática disso tudo, né?
Sim.
Então, às vezes é cobrado uma situação, e que maneira pode ser organizado isso?
Sim, porque vamos lá, o conselho...
Pensa no problema, não está funcionando. Pensa no problema e não, sim, pensa na solução.
Sim.
Então, por exemplo, o que é necessário, a quem, sim, a gente tem que se dirigir para que sejam cobrados exatamente essa, né, já que vem esse recurso, já que, sim, o recurso existe, já que não há necessidade da pessoa vender seu próprio bem para poder custear, né, seu... Então, se existe isso, por que a coisa está sendo direcionada para onde? Sim. Esse recurso fica onde? Entendeu? Como é que se fica tudo isso?
Sim.
Então, de que maneira nós podemos ajudar na cobrança?
Deixa eu tentar te explicar de forma bem rápida. Esse conselho, esse recurso do ICMS esportivo, ele foi definido em lei aqui, uma lei municipal, onde a gente aqui na Câmara definiu que este recurso especificamente do ICMS esportivo, ele tem que cair numa conta específica e só pode ser utilizado por deliberação do Conselho Municipal dos Esportes. Quem é o Conselho Municipal dos Esportes? Eu vou falar assim, mais ou menos, tá? Porque eu não lembro a lei toda de cabeça. Deve ter uns 6 membros que são da sociedade civil organizada, né? Que aí tem um representante dos clubes, acho que tem um de cada um, um do esporte, um do Leopoldina, tem um representante que era, pelo menos, da Associação de Skatista, que aqui a gente tinha uma, tinha um representante, né? São 6 representantes da sociedade civil no tempo de cabeça. A Secretaria de Cultura é que faz a convocação para a montagem do conselho. E tem 6 representantes do Poder Executivo, ele é paritário. E o conselho é que delibera sobre essas questões. Então, eu estou falando, esse ano, por enquanto, a gente olhou semana passada, né, Diego? O município recebeu R$94 mil de ICMS esportivo. Na conta tem 42, a gente já está até pedindo para saber onde é que foi utilizado o resto, em que foi usado. Na conta hoje o saldo é 42 mil. O conselho, o que ele deve fazer? Sentar e discutir a forma de aplicar isso. E é o conselho que tem que definir. Essa é a grande questão. Como é que a gente pode cobrar isso? A gente tenta cobrar aqui. No plenário, a gente tenta cobrar nas redes sociais, eu já escrevi sobre isso várias vezes, inclusive eu coloco lá de vez em quando a publicação de quanto caiu por mês, quanto tem na conta. E eu acho que, além de tudo, o próprio conselho tem que cobrar isso, da administração e dele próprio. Porque eles não conseguem dar um rumo nisso. Não conseguem, isso não é de agora, tá? Eu tô falando, e continua do mesmo jeito. Aí fica esse negócio, essa impressão, assim, o Juliano é que não quer, mas o Juliano não pode não querer. Ele não pode, não. Quem é o presidente do conselho hoje, que o Mauro pergunta, vereador? Presidente do conselho. Conselho? Do conselho de esportes, é. Não? Bom, era o Casim. Não sei se ainda é. Eu, gente, até para ficar claro para todos vocês, aqui tem uma outra questão que me preocupou aqui há 2 semanas atrás, ou 3, que eu conversei com a Vanessa, e hoje a gente oficiou, vereadores, os presidentes de todos os conselhos onde a Câmara tem representação. Tá? Nós estamos pedindo para que eles enviem para cá os calendários. Depois que a gente tiver com os calendários em mãos, nós vamos comunicar aos nossos representantes que nas reuniões aqui de segunda, né, na primeira segunda posterior, onde tiver passado uma reunião ordinária do Conselho, a gente vai pedir ao vereador aqui que fale o que foi discutido nas reuniões do Conselho. Então, aos nossos representantes, né, quem está, o Rafael e tal, a gente vai tentar adotar essa prática aqui. Porque a gente, aí é um defeito, Adriano, que eu te falo, a gente tem que estar sempre tentando melhorar. Que a gente nomeia o vereador para ser representante nosso no conselho. Mas, invariavelmente, a gente não toma nem conhecimento do que está sendo discutido lá. Até por falta de cobrança nossa mesmo. Então, eu pedi agora para que a gente passe a ter uma esse cuidado.
Uma ressalva, que eu, o conselho, sim, sim, que eu, claro, faço parte, que é do patrimônio histórico, e do, não é nem conselho, comitê de combate à dengue.
Sim.
Quando eu não vou, a Denise vai, nós sempre trazemos as notícias.
Sim, ressalva, vereador, mas falhas todos acontecem. Eu fiz uma cobrança à Vossa Excelência aqui há 3 semanas a respeito do patrimônio lá que queria ser removido e não foi. E até hoje a gente não teve resposta a respeito. Não. Eu só pedi a informação do que teria ocorrido. Mas isso, sim, é uma falha que todos nós temos. Eu estou me colocando no meio também, eu já fui representante da Câmara em Conselhos e não era costume aqui no plenário se cobrar essas questões. Eu não estou colocando aqui pecha em ninguém. Por isso que eu estou tentando mudar esse procedimento, para que a gente chegue aqui e, lógico, avisar o vereador antes, na semana, falar, essa semana tem reunião do conselho, quero que você faça um resumo do que aconteceu lá para nós durante a reunião ordinária. Essa que é a intenção. Tá? E vamos começar a adotar esse procedimento a partir da próxima semana. Assunto urgente ainda? Algum? Tá, então vamos entrar na ordem do dia. Vou pedir para o vereador, secretário, primeiro secretário Diego, para verificar a presença dos senhores vereadores para entrar na ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Bom, como esclareci para Vossas Excelências, eu tirei da pauta hoje a questão da criação dos cargos, para a gente discutir na próxima sexta-feira. E então, na pauta, projeto, só temos aqui, em segunda votação, segunda discussão, o projeto de lei número 27, que denomina de Padre Elpídio José Barbosa a praça, localizada no bairro Gilson Lama. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. PLO 27/2017, aprovado por unanimidade. Passamos agora às discussões, às indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, a indicação número 231, da vereadora Denise, que solicita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo que faça readequação e transformação do espaço utilizado pelo artesanato na rodoviária. Está em discussão. Indicação 231.
Pela sua presidente.
Não?
Pela sua presidente, eu só fiz esse pedido até para melhorar lá, porque está precisando. Inclusive, o pessoal voltou a se reunir, pelo que eu fiquei sabendo. O artesanato estava um pouco irregular, parece que agora vai voltar, vai regularizar. Isso tudo para dar uma sacudida, porque está meio perdido lá o espaço. E, na verdade, ele é um espaço para produção e não para intermediário, né? Para se comprar coisa em Juiz de Fora e vender aqui dizendo que é artesanato. Não, é para o pessoal daqui que produz. Não para se comprar em outra cidade e trazer para cá. Então, é só para isso.
Não havendo mais quem queira discutir, indicação 231. Passamos à indicação 232. Também da vereadora Denise, que solicita à Secretaria de Obras e Serviços a limpeza do lixo próximo ao espaço que seria o Palácio de Fiore, no bairro Santana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou só, vereadora, se Vossa Excelência me permite, porque não cabe votação e indicação. Eu ia até comentar na indicação do vereador Tanaúza, mas já vou aproveitar para comentar de uma vez, porque eu também fui procurado por essas questões, tá? De sujeira no bairro Santana, até porque moro lá. Não fiz a indicação a quem me procurou hoje, dizendo o seguinte: não faço, porque não é obrigação da prefeitura tirar entulho de rua. Então, eu não faço. Agora, acho até, vereadora, que a indicação tinha que ser feita contra o fiscal de posturas ou o fiscal de obras do município, para que fiscalize e cobre dos proprietários. Não é obrigação da prefeitura tirar entulho de rua, nem sujeira de mato, nem nada disso. É por isso que eu não fiz. Mas entendo, né, obviamente, a colocação de Vossas Excelências, porque realmente o bairro Santana está em petição de miséria. Passamos então à discussão da indicação 233, também da vereadora Denise, que solicita do prefeito que viabilize o atendimento ao requerimento protocolado sobre o número 1595 na prefeitura, feito pela senhora Rosilda Batista dos Santos. Quebra-molas, na rua C, do bairro São Pedro. Não havendo quem queira discutir, então passamos à indicação 234, vereador Diego, que também se trata de quebra-molas. Essa na Avenida do Contorno, Dalton Cúzio, próximo ao número 130. Quer comentar para todo mundo, vereador? Só vai.
Porque a Avenida do Contorno, sim, é muito grande.
Sim, sim.
Entendeu?
130,
esse trecho da Avenida
aí
do Contorno.
Aí não tem numeração, é. Não tem sequência.
É bom que ele comente de onde ele está falando.
Não,
é.
E só um detalhe, a numeração na Avenida do Contorno... É um Deus nos acusa, Deus me perdoe.
É verdade.
Cabe ao executivo olhar aquilo ali melhor, entendeu? Essa colocação aqui do redutor de velocidade ali é na Avenida Contorno ali, próximo ao bairro Edgar Moreira, lá perto da casa do Erivelto, porque lá foi procurado por dois moradores. Falam que ali, à noite, mais tardezinho, o pessoal passa ali e não dá a mínima atenção para crianças que brincam ali no local. Aí fazendo um redutor de velocidade, acredito que esse problema aí deva resolver. É só isso.
Tá, ok, vereador. Passamos então à indicação 235. Vereador Joel. Que o Executivo Municipal refaça a rede de esgoto às ruas Gumecindo Frade e Garcia Passos. Em discussão. A palavra, vereador Rafael.
É, parabéns, vereador Joel. Eu também recebi pedido a respeito da rua. Eu não fiz o requerimento. Gostaria até de assinar em conjunto, Joel. Eu encaminhei para o secretário, porque parece que está sendo arrumado alguma outra manilha lá, né? Que os moradores estão pedindo é a troca. E isso acontece em várias ruas. Muito antigo, e a manilha que foi colocada à época era uma dimensão muito menor, né? Ao volume. O volume era muito menor ao que hoje necessita lá. Então é onde que dá entupimento, dá vazamento, né? E isso acontece lá, na Prefeita Oliveira Souza é constante acontecer isso. Eu acho que fica aqui até um pedido para fazer um levantamento de todas as ruas. A gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas ir trocando aos poucos, né? Dentro da necessidade. Então já passei para a Secretaria de Obras e eles ficaram de fazer esse levantamento de gastos, né?
Aí em discussão. Indicação 235. Mais ninguém? Passamos então à indicação 236. Do vereador Tiago, que solicita do Executivo que crie uma equipe de bombeiro civil no município. Em discussão.
Vereador Rafael. Foi bastante debatido pela fala do Ricardo, mas eu acho que o importante que deve sair daqui. A indicação do vereador Tiago já é imperativo pela criação, né? Nós teremos que trabalhar pela criação, mas teremos que fazer, debater, aí fica também a cargo do Ricardo, fazer esse levantamento, Ricardo, de toda a parte técnica, né? A gente buscar apoio técnico também, as prefeituras têm convênio com a Associação Mineira de Municípios, eu acho que pode dar um suporte legal. A Câmara, através da sua mesa diretora, comunicar com as demais cidades para a gente fazer essa discussão em conjunto, ver até que ponto que eles estariam dispostos a colaborar, né, para a gente poder iniciar essa conversa já na sexta-feira com o prefeito Honório. Tá? Mas fica aqui o compromisso da gente debater e criar, como você bem disse, algo efetivo. Porque para criar algo rápido, né, e dar uma resposta, é muito fácil. Mas na hora que aparecer um evento, né, uma urgência dessa, a gente vê que não é efetivo, então a gente tem que ter cautela para se buscar algo realmente que funcione.
Indicação 236. Está indo em discussão. Não havendo mais o que discutir, passamos à indicação 237, do vereador Tanaúza, que o prefeito, através da Secretaria de Obras, faça a remoção de entulhos no bairro Santana. Em discussão. A palavra do vereador Rafael.
O do Tanaúza é um pouco diferente. Entulho que você fala, resto de obras. Porque eu sei ali que na Prefeita Oliveira Souza, próximo ao Colégio Estadual, tem duas obras ali. Ocorreram uma situação, entra a necessidade do fiscal de posturas. Porque a gente sabe, né, não tem local para colocar material de construção, está construindo e tudo, mas a forma como é despejado e acaba deixando sem passagem. Eu não sei se é isso que o senhor está pedindo, mas algumas semanas atrás, alguns dias atrás, estou relatando, se não foi isso, estou relatando também que causou problema ali. Então, o fiscal de postura de obras tem que verificar, né, o andamento das obras, né, para não deixar, quanto menos possível, impedir a passagem de pedestre, de veículos, né, não minimizar esse transtorno.
Vereador Tanaúza.
Esse problema desse entulho lá no bairro Santana, inclusive tem um lugar lá que botaram até fogo. Daqui fica a noite toda fumaçando e tal. Então, por isso os moradores estão reclamando. A respeito que a prefeitura não tira, por que que tira para outros e para um não tira? Eu não entendo isso, principalmente na Praça São José, fizeram uma reformazinha ali e tal, 8 horas da manhã. Quando foi 3 horas da tarde, foi lá tirar o entulho. Agora, lá no Barra Santana, está lá 30 dias aqui jogado lá, e junto ali, o pessoal lá vai lá, põe fogo, e o pessoal exalando aquela fumaça. Por isso eu fiz essa indicação. Obrigado.
Ainda em discussão, indicação 237. Eu não sei se Vossa Excelência está referindo a minha fala, vereador. Eu não disse que a prefeitura não tira, eu disse que ela não tem a obrigação de tirar. Foi o que eu disse. E eu entendo até, eu vou até mais além. No meu entendimento, além de não ter a obrigação de tirar, ela tirar do jeito que ela tira habitualmente, direto, é para mim, tá? Meu entendimento, isso nem poderia acontecer dessa forma, porque a administração pública só pode fazer o que ela está autorizada por lei a fazer. E ela não está. E a gente sabe que ela usa disso para ficar fazendo favor para uns e outros, exatamente como Vossa Excelência está dizendo aqui. Então, no meu entendimento, está tudo errado. Tudo errado. E não é de agora, não. Isso já vem de long time. Ah, não é a forma correta. Mas faz. Eu não vou pedir para fazer, mas acho que do jeito que é feito hoje em dia, está tudo errado. Indicação 237. Então, passamos agora ao requerimento número 100, de minha autoria, que solicita que sejam enviados a essa casa cópia dos pareceres sociais, solicitando benefício de auxílio material de construção. Neste exercício. Está em discussão. Requerimento número 100. Ninguém? Não havendo quem queira discutir, quero só justificar os senhores que eu fiz uma tentativa informal de ter acesso a esses pareceres e não consegui. E tive pessoalmente na Secretaria de Assistência Social, onde a Sandra me disse, que é assistente social do município, que já emitiu mais de 50 pareceres sociais para concessão de material de construção pela prefeitura. Então, senhores que pagam muitos impostos, é bom que os senhores tomem conhecimento disso. A prefeitura faz o quê? Esse ano, até agora, 28 pessoas foram atendidas com material de construção, de forma totalmente discricionária, de acordo com a cara do freguês. Teve uma senhora que recebeu, uma senhora não, uma moça, até jovem, recebeu R$2.600 em material de construção, enquanto outros não receberam nada. E os outros receberam R$100, R$200, outros receberam R$1.500. É outra coisa, Adriana, você que fez a pergunta aqui antes, que é totalmente sem regra. Não tem regra. Tem um limite, que é estipulado pela lei, de R$3.000, que é o limite, mas não diz o que cada um tem que receber. Aí, de acordo com a cara do freguês, que é assinado pelo nosso secretário de obras, Luiz Fernando, ele chega lá, olha para você, gostou da sua cara e fala assim, vou te dar R$2.500, tá? Material, porque você é gente boa, eu gosto de você. Ah, você não gosta de você não, você não vai levar nada. E vai por aí afora. É, mais ou menos pela aí que funciona. A gente pega, assim, exemplo, claro disso. Eu tive um parecer na minha mão, de uma pessoa que não recebeu nada. O parecer é do dia 10 de abril, e a pessoa não recebeu nada. Tem outro parecer que é de agora, de agosto, que a pessoa recebeu R$2.000 de material. Por quê? Não se sabe. Então eu estou pedindo essa informação aqui para a gente poder ter um levantamento mais preciso dessa situação. Tá? Encerrada a discussão do requerimento 100, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 101, da vereadora Denise, que solicita à mesa diretora da Câmara que encaminhe ofício à direção do CIESP, solicitando a atualização dos dados do portal de transparência. Está em discussão. É em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Requerimento 101. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos às moções. Primeira moção a ser discutida, a moção número 44, dos vereadores Joel Milão e Tiago Souza. É moção de aplauso ao sargento Maxwell e ao cabo Santos, do Batalhão de Polícia Militar de Bicas. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tiago, um dos proponentes.
Eu vou deixar mais para o Joel comentar isso aí. A gente estava ali embaixo hoje, assim, aí a gente em conversa, eu decidi fazer a moção, porque hoje em dia é difícil você ver alguém se doar. Não, é nem assim a questão, se doar por outra pessoa. Eles estavam ali no serviço, estavam de serviço hoje lá, e assim, chegaram nessa casa, foram chamados, porque eu acho que não estava conseguindo médico para testar o óbito, e a gente tem esse problema nos municípios, de vez em quando a gente está lá no hospital e liga alguém, ah, porque fulano morreu e o médico não tem autorização, quando é sábado e domingo, então, é um problema muito grande, porque às vezes a família não tem condições de pagar um médico para lá para testar, e em contrapartida o médico do hospital também não pode sair para fazer esse tipo de atendimento, porque ele é contratado do hospital e ele está lá para atender as pessoas, tem uma demanda muito grande, e às vezes faz-se por... Porque você fica com pena, com... Então, assim, é mais fácil dia de semana quando acontece, porque o médico do posto ele vai lá e pode fazer esse tipo de serviço. Mas final de semana, às vezes, é difícil. E eles sensibilizaram com a situação e estavam aí correndo atrás, vieram hoje, estavam na assistência social, até que o Anderson Maia veio até a gente, que a gente estava conversando ali, o Diego estava presente, o Joel... E pediu uma orientação, o que a gente podia fazer, porque a família não tinha condições, tinha que ir lá no Serginho e tal. Então, assim, eu fiz por essa moção, porque é difícil hoje em dia você ver pessoas assim, a PM é tão escrachada, as pessoas marretam tanto assim, mas a gente não observa o trabalho. Eu sei que é difícil. Ontem no hospital, eles veio o pessoal de Maripá com cara, eu acho que se fosse comigo eu já tinha matado, dado pancada, porque o moleque com droga, com um monte de coisa e falando um monte de besteira pro policial, é um trabalho também que é muito maçante, assim. Então a gente resolveu fazer em forma de reconhecimento do trabalho deles, assim, uma coisa que não é normal. Joel.
Aí em discussão, moção 44, com a palavra vereador Joel.
Eu, por conhecimento de causa, eu trabalhei na funerária 4 anos e 4 anos no cemitério. Então, na hora que ele veio pedir, tinha que conversar com o Serginho lá, conversa aqui, conversa ali. Agora, eu acho uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha? O município de Piquiri tem, Guarará tem, Maripá tem. O auxílio funeral integral é R$700 a R$800. Eles atendem, às vezes, até 5 famílias durante um mês. Aqui não passa de 3 e é R$300. Uns dias atrás aí aconteceu do Honório dar 430. Eu estou falando Honório porque eu estava lá na funerária o dia que ele ligou. Deu 430, aí eu fui conversar com a Gorete. Hoje, não é 430, não é 300. Então, assim, aí eu vou falar aqui... E eu garanto que eu vou falar. Eu tive que sair daqui para fazer um meio de campo da prefeitura com a funerária, para pelo menos receber o 300, que a funerária não queria nem fazer o trabalho mais, porque ninguém aguenta. Tudo é difícil de resolver. Não funciona, o negócio não funciona. Aí, como o Maurílio agora está trabalhando aqui, ele trabalhou em Guarará, e ele conhece como é que faz a lei... lá em Guarará, como é que recebe esse auxílio funeral integral. E a gente começou a debater, a conversar, só que a lei não subiu ainda. Entendeu? Até vou lá. Essa semana a gente acaba esquecendo um monte de coisa para resolver. Mas eu acho uma vergonha. Não passa de 3 funeral por mês. Não pode dar integral? Aí dá R$300. Aí a família vem... É R$300, ele só dá R$300. Aí agora, passou um pouco para 430, aí o pessoal está procurando. Agora a polícia, já não tem nem polícia direito na cidade, tem que ficar correndo atrás de funeral de pessoas que não têm condições. É uma vergonha um negócio desse. É um absurdo um negócio desse. E uma coisa tão fácil de resolver. É fácil, é 3 funeral por mês. Pode ser 2, pode ser nenhum. Mas não dá para resolver. Aí fica essa situação difícil, a gente fica indignado. Porque passa um, entra outro e nada resolve. O negócio não funciona. Entendeu? A gente fica um pouquinho chateado, porque eu vou procurar o Maurílio essa semana para ver se a gente consegue ver o que ele fez na lei lá, o que ele conversou com o executivo para subir para a comissão, para a gente resolver, para ver se consegue, numa situação dessa, da integral. Aí tem que fazer vaquinha de um com o outro para ajudar a senhora lá, entendeu? Então, assim, eu, por conhecimento de causa, Eu estou assinando em conjunto com o Thiago ali. E, assim, eu estive conversando com o Serginho da funerária e com os policiais lá, entendeu? Conversei com a Gorete depois. Ela falou comigo, eu vou tentar os 430, mas até a segunda ordem era 300. Então, assim, são coisas fáceis de resolver. A gente podia... eu vou cobrar lá essa semana para ver o que é que ele resolveu, lá para ver se sobe isso, para ver se a gente consegue funcionar. Mas não tem certeza se vai funcionar, não. Porque eu mexi com o prefeito Honório um dia sobre essa... Ele falou que não sabia como é que ia fazer, estava esperando a lei ficar pronta. Mas é isso aí, a gente está aqui para tentar ajudar, entendeu? E eu vou assinar junto com o vereador Thiago ali, porque a gente sentiu na pele, a gente não é da família, mas a gente sentiu na pele a dificuldade. A gente que tem, às vezes, um pouquinho de condição, a gente tem a dificuldade de pagar, e quem não tem? Né? É só isso, senhor presidente.
Encerrada a discussão da moção 44. Vou colocar em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vou colocar em discussão agora a moção número 45. Do vereador Rafael, moção de aplauso aos 40 anos de atividade do Grupo Fraternidade Alcoólicos Anônimos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Moção 45, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à moção número 43. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Fiaz. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Moção número 43, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Por último, moção de pesar número 46, a senhora Neucina Alves Machado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Thiago.
Queria pedir a Vossa Excelência para assinar em conjunto.
Perfeitamente.
Estava no hospital ontem à noite, quer dizer, 24 horas ontem, na hora que ela faleceu. Acompanhei esse último ano dela aí com dificuldades, várias internações recorrentes. E, assim, pude ajudar, dei minha contribuição lá para a família, mas ontem, infelizmente, ela... Então, só gostaria de assinar com Vossa Excelência, é o meu pedido. Obrigado.
Senhor vereador. Mais ninguém? Então, colocar em votação moção 46. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Ninguém inscrito como explicação pessoal, nem orador, nem assunto de interesse público. Então, podemos encerrar pedindo ao vereador Diego, primeiro secretário, para fazer a verificação da presença, senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, primeiro secretário. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.